Boa noite, então, para todos que nos acompanham. É mais uma noite de estudos aqui pelo NEP Paulo de Tarso. Os que estão nos seus lares, os que aqui estão, boa noite para todos. Também para os espíritos, né, que participam conosco desse estudo. Que Jesus possa realmente nos inspirar e nos intuir nessa noite de reflexões. Bom, como sabemos, estamos seguindo aqui um trechinho da Epístola de Paulo aos Hebreus. Carta muito rica, também muito densa. Estamos trabalhando um trecho aqui no capítulo de número 6, versículos 1 em diante. Nós já desenvolvemos aqui o versículo 1, concluímos no último estudo, na última semana, o versículo 2. Ambos demandaram de nós dois estudos, né, para a gente poder desenvolver aqui mais detidamente cada um dos conceitos que são apresentados. E a gente vinha naquela sequência de trabalhar alguns princípios fundamentais, alguns rudimentos, como ele chama, ou elementos fundamentais, artigos fundamentais, que ele traz lá, em princípio, digamos, em germe, mas que o Espiritismo aprofunda e desenvolve muito mais, naturalmente, como era de se esperar. Agora, passados 2000 anos, com todo um desenvolvimento do pensamento humano, o Espiritismo surge num contexto justamente mais propício para nos fazer cientes de determinadas coisas que aqueles tempos só alguns acessavam, e porque a imensa maioria das criaturas ainda não estaria habilitada, né, para tanto. Então, a gente conversou sobre aqui esses rudimentos, esses princípios, o arrependimento das obras mortas, então a importância do reconhecer-se, né, os erros, do conhecer-se a si mesmo para que se inicie qualquer processo de transformação. Falamos da fé em Deus, depois falamos sobre a doutrina dos batismos, a imposição das mãos, então a questão do batismo num sentido mais profundo, naturalmente, não o processo ritual. A imposição das mãos, falamos dos fluidos, também da influência colaborativa, né, que perpassa a nossa vida, nos amparando na jornada. E, finalmente, falamos no último estudo sobre a ressurreição dos mortos e sobre o julgamento eterno. No caso da ressurreição, nós trouxemos aqui pelo menos três abordagens, ou três perspectivas sobre essa ressurreição, todas no sentido de continuidade, de progresso, de aperfeiçoamento, mais do que ressurreição da matéria propriamente, como literalmente se entendeu ao longo dos séculos, e a questão do julgamento eterno, do juízo, que se manifesta sobretudo no âmbito da consciência e que é eterno porque vigora desde que a lei, desde que a criação, desde que seres estão sendo criados. Então, basicamente foi isso. E hoje nós vamos entrar num versículo pequenino, de certo modo, em comparação com o que veio antes, o que virá depois, em que ele vai fazer uma espécie de fecho, digamos, para abrir depois outros caminhos aqui de reflexão, de certo modo, associados, claro, com o que já foi visto. Então, vou ler o versículo aqui para a gente poder iniciar. Ele diz, na Bíblia de Jerusalém: é isto o que faremos se há tanto Deus nos ajudar. Vou ler também a versão do João Ferreira de Almeida, que a gente está acompanhando aqui em paralelo. João Ferreira de Almeida dirá: isto faremos se Deus o permitir. Então, pessoal, como é que a gente pode abordar esse versículo, ou se ainda ficou alguma coisa, alguma tendência do versículo anterior, dos princípios fundamentais lá, sobre os quais nós falamos, os rudimentos?
Quando eu estava lendo, eu pensei assim: isso faremos, ou seja, a gente só vai conseguir fazer sair esses rudimentos se, com a arte, né? Deus não permitiu. Tipo, se a gente só vai conseguir deixar esses rudimentos, Deus é a expressão, tipo, dessa divindade com consciência nossa, se a gente não estiver progredindo, fazendo um progresso mais sublime, espiritual, já vencendo com as coisas mais básicas, vai ser necessário Deus na expressão da nossa própria consciência e voltar. Tinha que pensar nesse sentido, né? De permitir.
No sentido de uma integração, né, mais profunda com Deus, que nos dê as forças devidas para avançarmos além dos sentimentos, né? Seria mais ou menos essa ideia de encontrar o mais vivo em nós, aprovar em nós o chamamento dele, digamos assim, o convite dele, estabelecer uma relação mais estreita para que a gente possa sobrepor-se a essas primeiras amarras. Não diria devolução, porque a gente já superou muitas amarras no quesito evolução lá atrás, quando a gente pensa nos reinos anteriores, etc., o espírito que já chegou à condição que estamos, a razão já desabrochada, pelo menos, ele já superou muitas amarras de ignorância, né? Mas ainda temos outras tantas. E, em especial, a partir do momento que começamos a conhecer o Evangelho, ainda trazemos algumas amarras que nos prendem a esses rudimentos. Então, é preciso estreitar essa relação para que a gente consiga avançar. Então, esse é um ponto que a gente vai desenvolver aí. Mais um pouquinho.
Engraçado, quando você trouxe essa outra versão, a primeira que fala ajudar, né? E vem muito essa coisa de que nós, por nós mesmos, nada somos, com Deus tudo podemos. E ao mesmo tempo, quando eu tinha lido esse Deus o permitir, veio muito forte nessa questão de que nada acontece sem a permissão de Deus, né? Então, ele parece que me traz muito essa condição, olha, por mais evoluído que seja, por mais que a gente abandone também esses fundamentos, esses rudimentos da fé, nós não somos Deus, nós somos criatura. Então, a gente precisa desse concurso divino nos auxiliando. Então, é realmente essa relação criador e criatura que aí fica estabelecida pelo Paulo.
Nesse sentido, é interessante, porque Paulo, você pensa, aqui, sobretudo nessa carta, Paulo já estava assim, bem avançado em trabalho e em consolidação. Assim, né? E aí ele está falando, e assim nós faremos. Ele está fazendo uma afirmação, e aí com essa afirmação ele atrela esse aspecto da permissão ou do auxílio divino, numa humildade suprema de perceber mesmo isso que a Fer estava comentando, assim, né, do trabalho em duas vias, assim, da criatura junto com o Criador. Mas isso, né, de perceber que tudo que a gente afirma, mesmo que seja da nossa vontade, assim, mesmo que a gente esteja seguro, convicto de que, ó, vou fazer assim, a gente só consegue cumprir qualquer coisa que a gente queira afirmar se a gente estiver aliado com a vontade divina, no fundo, né?
Senão acabou ali que nasce morto, né? Como a gente mencionou antes. E aí também, por exemplo, essa questão da permissão, por mais que a gente tenha algum livre-arbítrio, é assim que Deus permite, é por isso que é assim, mas ao mesmo tempo esse livre-arbítrio não é ilimitado.
E é interessante, né? Porque uma primeira coisa que nos chama a atenção aqui é justamente essa questão do verbo, embora ele finalize o versículo, mas acho que vale a gente pontuar aqui, é porque as traduções, elas parecem até um pouco diferentes, assim, se você para pensar, o verbo ajudar é um pouco diferente do verbo permitir, né? O permitir tem um sentido mais passivo, ajudar tem um sentido mais ativo. Eu fui até buscar aqui no grego o significado, e talvez, acho que nesse caso, o verbo permitir, ele traga mais a conotação, porque o verbo no grego aqui, ele surge naquele sentido de avalizar, de conceder, né? De dizer assim, não, esse aqui eu abono, essa proposta, esse caminho, eu aprovo. É nesse sentido que ele quer dizer ajudar, porque se você lê assim muito superficialmente, pode falar, então tem ocasião que Deus não nos quer ajudar?
Foi uma das coisas que ele vai fazer por nós, né?
Sim. Deus, ele quer sempre nos ajudar. A questão é que ele não vai ajudar em certas ações, é isso que a gente precisa entender. Né? Se eu quero entrar no abismo, ele não vai me ajudar a entrar no abismo. Ele vai me ajudar nos caminhos que dizem respeito à evolução. Uma vez no abismo, ou tomando caminhos para o abismo, ele vai ajudar no sentido de tentar evitar a queda, mas respeitando o livre-arbítrio limitado da criatura.
Isso tem algo a ver pelo fato dessa carta ser aos Hebreus? Porque ele estava escrevendo ao povo que estava achando que ele estava indo contra Deus. Então ele mostra que Jesus é o caminho, vai deixar inclusive o princípio, e vai ser tudo se Deus, o Deus que é único para todos eles, permitir que realmente isso aconteça.
Isso nos recorda algo que se deu, que muito provavelmente ele viu, ele acompanhou isso, ou soube disso, que se deu com o seu mestre, até então, Gamaliel, né? Que se a gente lembrar, no início das perseguições ali, Gamaliel, ele toma partido, está em Atos dos Apóstolos, se não me engano, capítulo 5, depois a gente pode checar aí, mas ele toma partido no sentido de defender os cristãos, os primeiros discípulos. Ele fala, olha, gente, vamos deixar essa coisa rodar, né? Vamos deixar eles trabalharem, porque se não for de Deus, vai cair por si. Agora, se for de Deus, não queiramos nós ser pegos lutando contra Deus. Então, ele traz essa ponderação profundamente lúcida num sinédrio que já estava, a maioria dos indivíduos, enviesados contra os cristãos. Eu não lembro exatamente se isso se deu... Se já tinham iniciado as perseguições, Paulo já estava ali em Jerusalém, né? Então, acho que ele ponderou isso até com Paulo, com os demais ali. Então, Paulo talvez lembrou-se disso, né? Dessa fórmula que ele estabelece, ó, vamos deixar as coisas rodar, vamos fazendo a nossa parte com consciência e com lucidez, certo de que o que é de Deus vai prosseguir, vai prosperar. O que não é de Deus, a própria vida, as próprias circunstâncias vão tratar de eliminar. Pode ser que também esse processo de eliminação demore séculos. Nós temos, basta pensar na história do próprio cristianismo, como muitas ideias que nós introjetamos ali, que não eram propriamente a essência do evangelho, ainda hoje estamos buscando renovar. Então, um processo secular, que nada é do ponto de vista de Deus e da espiritualidade superior. Séculos não são nada. Mas são processos, né, que demandariam muito tempo. Me recordo do livro Esquina de Pedra, que é um livro fantástico, né? Sempre indico ele aqui. No final do livro, já dando um spoiler, né? Um breve spoiler. Mas assim, mas um breve spoiler para fins aqui instrutivos, sério. O Marino cobre o ouvido. Mas ele, um dos personagens principais ali da obra, no final, vai ter o concílio, né? Um dos concílios que seria um dos mais significativos ali em termos de estabelecimento de algumas ideias que destoavam da essência do evangelho. E aí as pessoas estão se dirigindo para esse concílio, ele está ali sentado à margem da estrada, as pessoas falam, você não vai no concílio e tal. E aí ele fala mais ou menos isso, infelizmente, não vou lembrar exatamente as palavras, mas ele diz algo nesse sentido, olha, infelizmente não, porque nesse concílio o cristianismo vai passar o seu grande desvio. Mas ele não termina com o pessimismo, ele fala, mas eu sei que um dia tudo vai ser retificado, eu sei que um dia a mensagem do evangelho, o evangelho será resgatado, tá entendendo? O livro ele termina mais ou menos nesses termos, antecedendo ali a um dos concílios que representaria essa intromissão humana nas questões divinas do evangelho. Então, só para ilustrar, né, lembrando o caso aí de Gamaliel, que ele falou isso para os seus companheiros, ele, olha, vamos deixar eles fazerem o trabalho, porque se não for de Deus, não prospera. Agora, se for, aí nós estaremos lutando contra os desígnios de Deus. Então, que posição nós estaremos, né? Então, o verbo aqui, ele traz mais essa ideia de uma avalização, de um abonar de Deus, de uma concessão, ou melhor dizendo, de uma aprovação de Deus com relação a uma determinada atitude da criatura. Ah, mas alguém então poderá falar assim, ah, mas então Deus, tudo que Deus permite é louvável, é bom, né? Então, por que que existem assassinatos? Por que que existem... Então, claro que Deus... visando a própria evolução, ele vai dar uma margem de operação para as criaturas. E, naturalmente, nem sempre o que elas farão estará de acordo com os desígnios ou a vontade divina. Agora, mesmo nesses desvios, existe um certo limite. Quando Deus entende que a criatura já ultrapassou uma margem mais do que razoável e os prejuízos causados serão muito significativos para toda uma coletividade, então, geralmente, a gente tem um corte, né, um corte ali de possibilidades da criatura, né?
Falar nesse sentido, porque ainda assim é permissão, o que a gente vê como mal no mundo, ainda assim é permissão, porque se Deus achar que não, aqui passou do limite, o livre-arbítrio ele também
é tolido,
né?
É que aqui, né, o sentido que Paulo está dando na frase é aquilo que é realmente proveitoso, aquilo que é conforme a lei divina e que vai ser secundado pelo Criador, porque tem que se desenvolver. É do desígnio de Deus que se desenvolve.
Daí que vem, né? Quanto mais o Espírito se aperfeiçoa, mais se aproxima de Deus, o livre-arbítrio naturalmente também vai se expandindo.
Se expande, né? Exatamente. O Leão Denis... O Espírito tem... Caiu um pouquinho? Voltamos? Então, vindo dos reinos inferiores, o espírito aqui embaixo, ele opera sob quase completo determinismo. Então, essa distância aqui, digamos, define o quanto de determinismo ele está sujeito. Na medida em que ele vai subindo aqui a evolução, pensemos na evolução como o eixo dessa pulheta, né? À medida que ele vai subindo, o determinismo vai diminuindo. Tanto que, chegando ali em algumas espécies de animais, a gente já cogita até de uma certa forma de inteligência, até de primórdios de livre-arbítrio no que diz respeito às coisas da matéria, das necessidades, né? Quando você pensa num cachorro, quando você pensa num cavalo, quando você pensa num elefante. Kardec vai conversando com os espíritos, já começa a ter ali uma inteligência incipiente, já começa a ter formas de raciocínio, embora não seja um pensamento contínuo. Então, o determinismo já não é mais absoluto, né? Então, isso vai diminuindo até que tem uma viradinha aqui, que é o vértice de encontro entre esses dois triângulos, que aí a gente não sabe ao certo como é, ainda está no mistério das coisas que nos é dado a aprender um dia. Mas, então, o espírito, o princípio inteligente, ele entra na fase propriamente hominal. Desenvolve-se a razão, desabrocha a razão, e ele entra, então, nesse triângulo agora invertido, em que essa distância aqui representa o seu livre-arbítrio. A princípio, o livre-arbítrio é reduzido, porque ele ainda está muito embrutecido, muito embotado, né, na sua consciência. Mas quanto mais ele sobe o eixo da evolução, mais se amplia o seu livre-arbítrio. Então, seria essa mais ou menos a proposta, né, da evolução e do desenvolvimento do livre-arbítrio. O que mais que a gente pode trazer aqui?
Você mencionou antes, né? Tem ocasiões em que Deus, então, não ajuda? Aí é aquela coisa, depende do olhar da criatura, porque vai ter momentos em que Deus vai estar ajudando, mas a gente não vai achar que isso seja uma ajuda.
Exato. Vai achar até que é um, né, uma contra-ajuda.
Aí tá nas nossas lentes de percepção, né, da ação divina, né, o que a gente tem percebido como essa ação divina, como esse auxílio ou não.
Beleza. Então, vamos tentar encontrar aqui a essência do versículo, né, porque é um versículo mais curto, mas a gente precisa encontrar aqui as palavras-chave que nos tragam a essência, a alma do versículo. Então, o que Paulo está dizendo? Nós vamos fazer uma coisa. Então, primeiramente, a gente já extrai a ideia de chamado a realizar. A criatura é chamada a realizar. A criatura é chamada a cooperar com Deus. Só que ela precisa de alguns atributos para cooperar com Deus. Cooperar proveitosamente com Deus. E qual que é um dos primeiros atributos para ela cooperar com Deus de maneira proveitosa? Que está, de certo modo, implícito aqui nesse texto, na fala de Paulo.
Caminhar para a perfeição.
Deixa eu... Sim, o aperfeiçoamento, que vai estar associado ao melhor entendimento da vontade de Deus, a gente vai chegar lá, mas há um básico, há um de base. Pode falar, pode ir.
A criatura, ela tem que estar aberta a aceitar essa vontade.
Isso é bom.
De Deus.
Essa abertura, ela representa o quê?
O respeito, o temor.
Mais básico ainda.
A humildade.
A humildade. Porque senão, ela estabelece os planos dela que não estarão sujeitos ou não estarão dispostos esses planos a serem modificados pelos planos de Deus. Ela estabelece o querer dela, o fazer dela, e se aquilo sai do rumo, não segue como ela quereria, ela se revolta, ela se rebela, porque, na verdade, ela não queria agir de conformidade com Deus, ela queria agir conforme o que ela desejava. Então, na ausência de humildade, a criatura ela vai sobrepondo os seus anseios aos anseios divinos e ela nem se esforça por buscar, na verdade, porque ela ainda nem cogita deles. Agora, quando na base da sua ação, do seu fazer, está o reconhecimento de que acima dela está Deus, e que por conta disso, tudo que ela planejar pode ser inteiramente modificado por Deus, e ela vai aceitar isso, ela vai corrigir a rota, ela vai estar disposta a fazer diferente, aí ela já começa em bases muito mais seguras de construção. Porque senão ela vai de decepção em decepção, e aí muitas vezes ela cai no desânimo, ela se revolta, ela fica ali perdida. Por quê? Ela não quer abrir mão daquilo que ela projetou no início, ao qual se agarrou, e que Deus, pelas circunstâncias da vida, dizendo, não é por aí que eu quero você. Não é por esses caminhos que eu quero que você trilhe. Então, a primeira coisa para a gente bem operar na vida é ter a humildade de reconhecer que, se não for o plano de Deus, ele vai mudar. Ele vai propor a mudança e a gente vai ter que estar aberto a acolher a mudança de rota. Quanto sofrimento nosso não existe porque a gente quer teimar na rota que foi estabelecida quando tudo está nos dizendo, intuição, circunstâncias, dizendo, meu filho, não é esse o caminho que está proposto. Você pode até seguir nesse, mas o abismo está ali. E aí a criatura vai de rebeldia em rebeldia.
Isso até... faz com que a criatura, às vezes, até busque outras religiões.
Não, aí não é ela vai pulando de galho em galho até encontrar algo que, de certo modo, abone o que ela quer. Não a aprovação divina para o que precisa ser feito. Entende? Então, acho que o primeiro aspecto que ressalta aqui do texto é a importância de humildade na nossa caminhada. Porque quando a gente ora a Deus para que se cumpra a sua vontade, a primeira coisa que você tem que estar preparado a partir dessa oração é para as coisas não darem certo. Porque se não tiver que dar certo, se não for vontade de Deus, não vai dar certo. Aí chega e começa a dar tudo errado. Você fala, puxa vida, mas como assim? Eu orei tanto. Pois é. Agora é a hora de entender que você estava no caminho atrapalhado. Está dando errado para falar, meu filho, é por aqui. Mas não, a gente geralmente não recebe essas decepções, essas mudanças de rota como algo positivo, como correção divina, porque a gente ainda quer sobrepor o nosso anseio ao que o Senhor está nos orientando por meio da vida.
Arthur, isso é muito assim, real hoje, em comparação ao cristianismo primitivo, por exemplo, quando você pega aí o exemplo de Paulo. Porque o tempo todo as coisas ele tentava e dava errado, dava de outra maneira. E eu acabei de ler o trecho que ele foi mais uma vez preso lá e o povo se rebelou, queria... E ele falou, gente, vocês querem o Cristo sem testemunho? Quer dizer, como é? Ele entendia rapidamente. Sim,
exatamente. Ele curvava na hora. Por exemplo, a viagem dele para Roma. Quantas vezes ele tentou ir? Não dá, tal, muita ocupação, desafio aqui e tal. Na hora que estava tudo certo para ele ir, ali em Corinto, bate na porta, o Tiago mandou te buscar aqui, para você voltar lá para Jerusalém. É mais ou menos assim, você andou sem passo, sabe aquele joguinho? Você anda assim, você tira a cartinha, volte ao início. É claro que moralmente não era isso, mas imagina a sensação dele, pô, já estou aqui tão perto, vou ter que voltar lá em Jerusalém, por causa do Tiago, por causa das coisas lá, entendeu? O que ele faz? Ora, abre o evangelho, reconcilie-te. Fechou o evangelho? Amanhã a gente parte. Entendeu? Olha o espírito de humildade de Paulo. Isso é submissão, isso é obediência. Porque a humildade se atrela à obediência, não no sentido mais rasteiro que a gente dá essa palavra, de uma coisa cega, não. Mas a Deus é obediência. Né? Isso que é o lembrando, boa lembrança aqui da Fer, que a obediência é ouvir com atenção. O obediente é aquele que está atento, ouvido atento à vontade divina. Ele falou, não, Paulo, não é para cá por hora. Um dia você vai para lá, mas agora eu quero que você volte para lá. Obediência. Foi e acedeu. Então, boa parte dos nossos males e dos nossos sofrimentos surge justamente por essa falta de humildade e queremos estar sempre nos sobrepondo a Deus. Paulo é um exemplo muito lúcido do que era isso, né? Então, ele voltou, passou por tudo lá e depois foi para Roma em outras condições. Tem aquela hora na viagem que ele queria subir mais ao norte, lá mais para o oriente ali. O Espírito fala, não é para aí, vamos corrigir rota, é para cá. Então, é um Espírito que trazia consigo esse Espírito de humildade, que é o que ele está destacando aqui. Essa fala dele ressalta tanto que ele trazia isso já consolidado. Ele, olha, eu estou com esses planos, parecem planos muito louváveis. Eu estou com essa ideia de realizar, mas ó, eu submeto isso a Deus. Se ele achar que não é o interesse dele, que não sou eu o mais adequado, eu submeto isso a Deus.
E olha que interessante, Deus também não deixa de permitir algumas frustrações no caminho, como foi Atenas, por exemplo.
Sim.
Que era um grande desejo de Paulo, ele vai, não dá certo, frustra, enfim, todo o desfecho lá por não ter conseguido, né, levar adiante o evangelho lá. Mas Deus permite, por não sei, um aprendizado para Paulo, né? Enfim.
Até para ficar de lição para os pósteros, que o caminho com Cristo não é um caminho só de sucessos, de acertos, de facilidade, de tudo dar certo, de tudo. Não, tem muita coisa que é bater no muro ali, é se decepcionar, né? E o importante é reconfigurar a rota e seguir.
Arthur, você falou das orações, eu lembrei também do nosso estudo da oração do Pai Nosso.
Uhum.
E tá lá, seja feita a vossa vontade. Muito, tem muita relação com isso, né?
Mas... Totalmente, amigo. É, a oração ali de... Essa fala de Jesus, que está tanto na oração do Pai Nosso, como também no momento que antecede a crucificação, no horto, né, no Jardim das Oliveiras, ele diz isso também. Pai, que não seja... Aliás, é só isso a oração dele praticamente no Jardim das Oliveiras. Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja a minha, mas a tua vontade. E, na verdade, esse ato de Jesus, ele é extremamente simbólico, porque ele responde, ele reconfigura um outro ato que está lá no Antigo Testamento. Ambos são símbolos muito marcantes. Quem lembra qual é esse outro ato? A gente já conversou aqui, acho que uma vez.
Era um salmo, não era?
Não, até, mas antes ainda. Lembra, ó, Jardim das Oliveiras.
Jardim do Éden.
Jardim do Éden. O que acontece no Jardim do Éden?
Seja feita a vontade do...
É, Deus deu orientação para Adão e Adão fez o quê? Ele não fala isso, mas ele realiza isso. Ele ignora e diz, seja feita então a minha vontade, não a de Deus. É isso, no fundo, que ele faz no jardim, que é um símbolo do jardim da consciência. Se a gente voltar lá no Gênesis, Deus passeia pelo jardim do Éden. Ora, o que é isso? Quando eles são pegos no equívoco, eles fogem. Eles sentem a presença divina no jardim e tentam se esconder. Tudo isso é reflexão sobre o que se passa na consciência da criatura. Ela sente a voz interna e tal. Então, lá no Jardim da Consciência, Adão, que é um símbolo de nós, criaturas materializadas ainda, pegadas à matéria e às ilusões da matéria, geralmente a gente faz isso. A gente, tendo a orientação divina, a gente diz que não seja feita a sua, mas a minha. Jesus, sendo o modelo aperfeiçoado de Adão, a obra concluída, por isso que Paulo chama ele de último Adão ou de um novo Adão, nessa carta a Coríntios, 1 Coríntios, ele faz justamente o inverso. De novo, num jardim, agora ele inverte, dizendo, ou demonstrando a perfeita obediência a Deus que faz dele um Cristo. Ele só é um Cristo porque a humildade dele é tamanha, é plena, a ponto de em tudo acolher a vontade de Deus. Isso que faz dele um Cristo.
Isso é uma coisa que me marca muito assim, em alguns personagens aí do Espírito, né, do Evangelho, que você vai ver e você colocou aqui como uma virtude fundamental logo de cara, vamos dizer assim. E aí você olha para Paulo, lá no caminho, lá na estrada de Damasco, no seu momento, ele vai dizer, que queres que eu faça? Então ele já busca ali conhecer a vontade ali, né, que não é dele.
Que não é dele.
E ao mesmo tempo, em Maris também me chama. Né, que ela vai dizer, se faça a vontade do Senhor em mim, então assim, é a vontade do outro se estabelecer na vida daquela criatura e como ela aceita. E em Jó isso também é muito Jó. Bonito, né, quando vamos dizer assim, dá tudo errado, que, assim, que a gente tem muita dificuldade, não, é de Deus, Deus quis assim, tá tudo bem. Quantos de nós temos essa resignação e essa obediência?
Tá. O próprio José também, Maria e José, né, José quando recebe as orientações nos sonhos, e ele vai tendo a humildade de ir acolhendo aquelas orientações. Então, a gente tem muitos personagens que trazem, que demonstram para nós essa virtude fundamental, que, ao longo da evolução, a gente vai ser desafiada nas situações mais adversas. Né? Então, o pai e a mãe, cujo filho parte antes, tão novo. Quantos projetos, quantos sonhos ela não tinha, ele não tinha para aquele filho, mas foi a vontade do Senhor de levá-lo de volta ao mundo espiritual. Os desígnios do alto assim entendiam que era melhor. Então, nesse quesito, o pai e a mãe vão ser profundamente testados nessa humildade. O que não significa que não pode chorar, que não é marcante, que não é uma experiência profundamente desafiadora, mas é aquela posição em que, então, o ser, como fez Jó, tu me deste, tu me tomaste, seja feita a tua vontade. Então, a gente tem testemunhos, assim, de pais e mães que usaram exatamente essa frase, né, no momento ali, desafiador. Tu me deste, tu me tomaste. Seja isso. Feita a tua vontade. Como Maria, né?
Isso se choca, assim, frontalmente com o que a gente vê do mundo, né? Sim. Porque você abrir mão daquilo que você quer é um absurdo aos olhos do mundo.
Exatamente.
Eu acho que o maior exemplo, acho que com relação a isso que você falou, com relação à perda de um filho, é de Abraão mesmo.
O próprio Abraão.
Um grande e ele iria tirar a vida, sim, por ordem.
É, toda aquela simbologia de Isaac, que no fundo é um símbolo do Cristo, né? Abraão representando Deus e Isaac representando Cristo. Só que no caso de Jesus, de fato, se deu o sacrifício. Lá em Isaac, Deus, né, cria toda aquela simbologia, mas ele corta ali a ação. Agora, no caso do Cristo, não, de fato, ele foi até o fim, né, o sacrifício, pela humanidade toda. Então, o Cristo se configura para nós como esse exemplo maior do que essa humildade, que acolhe integralmente o que seja a vontade divina.
Até a crucificação é uma permissão divina.
Exato. Exatamente. Então, desígnio divino acima de tudo. Então, esse é o primeiro aspecto que eu acho que a gente precisa destacar aqui, porque isso é fundamental na nossa vida, especialmente nas lutas mais difíceis. É, não só nos projetos que a gente vem a desenvolver ao longo da vida, mas... Por que dessa enfermidade? Por que da partida desse ente querido? Por que disso ou daquilo outro que a gente vem a viver? Lembremos disso. Claro que, muitas vezes, o que diz respeito à atuação do outro, por exemplo, aquilo corre por conta do livre-arbítrio dele. Se às vezes ele abandonou, foi infeliz, né? É, nos ofendeu de alguma maneira, nos traiu de alguma maneira, corre por conta dele e ele, com a justiça divina, terá de se ajustar. Mas se Deus também permitiu que passássemos pela experiência, é porque entendia que aquilo tinha algo a nos acrescentar de demandas evolutivas. Então, resignarmos, colhemos o melhor da experiência e seguirmos.
Eu estava pensando nisso. Muitas coisas são a nossa própria rebeldia também, né? As nossas próprias escolhas. Mas ainda assim, a permissão e a bondade divina vem no sentido até de nos abrir os olhos, né? A consequência daquilo que a gente está escolhendo como rebeldia, né? Como resistência, né? A vontade divina, esse resultado que vem também é...
Já é um chacoalhão.
Lembrando que assim, a permissão divina não significa o desejo de Deus.
É a aprovação.
O desejo.
Sim. Ele permite para que a gente lide com as nossas,
exatamente,
ações e as consequências.
Eu acho que a gente tem que tomar cuidado também, porque às vezes a gente fala, está acontecendo tal coisa, é porque dá vontade de Deus.
Isso,
E deixar de fazer o melhor que a gente pode em favor de nós mesmos e do outro também. Porque às vezes está acontecendo algum problema, uma situação difícil do outro, eu vejo, não, mas é porque dá vontade de Deus. E deixo de fazer aquilo que eu poderia ajudar o outro a diminuir aquele sofrimento que ele está passando. Então tem que tomar cuidado se é da vontade de Deus.
Mais severos para conosco, mais... benevolentes, né?
O próprio Emmanuel tem uma frase que ele diz assim, né, que constitui lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus, quando estamos distraídos do trabalho que nos compete. Então, a criatura vai vivendo negligentemente e tal, aí começam a surgir as tempestades, as coisas darem errado, as dores, os sofrimentos, e ela fala, mas é assim que queria Deus, essa é a vontade de Deus, tinha que ser assim. Então, tem que ter muito cuidado para não transformar isso num determinismo que é oriundo, na verdade, da nossa negligência. Uma coisa é quando a gente está operando, está fazendo o que nos cabe dentro das nossas possibilidades, e aí as coisas desandam, não dão certo, entre aspas. Aí, realmente, a gente pode entender que é uma experiência necessária e tal. Agora, se eu vou vivendo negligentemente, etc., eu vou passar por experiências que não estavam planejadas, que não eram o desígnio de Deus, mas que foram permitidas por Deus já como primeira lição, primeiro chamamento para despertar desses caminhos que eu estou tomando.
Tormentos voluntários.
Tormentos voluntários, exatamente. Que já são em si a própria punição da criatura que ainda cultiva eles. Né? Ela fala, olha, não dá para manter esses tormentos. Uma primeira mensagem que a gente separou aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 101, intitulada Tudo em Deus. Emmanuel vai comentar uma fala do próprio mestre, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30, em que Jesus diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Então chega um Cristo, que é o Espírito que desenvolveu todas as potencialidades ao máximo, que a gente possa pensar em todos os âmbitos, arte, ciência, tudo que você possa pensar em termos de desenvolvimento humano, um Espírito crístico, um Espírito puro já tem. E ele chega e fala: eu de mim mesmo não posso fazer nada, coisa alguma.
Governador do planeta.
Governador do planeta, gerenciando
isso aqui tudo.
Mais de 20 bilhões de vidas, eu de mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Então veja a que nível de profundidade chega essa relação do Espírito plenamente humilde com o Senhor. É tão profunda, é uma unidade tão grandiosa, por isso até a gente entende que Jesus fala: eu e o Pai somos um, porque passa a ser a mesma vontade. E se não é vontade de Deus, não é minha. Então, se não partir dele, não posso fazer. Eu de mim mesmo não faço coisa alguma. Isso não significa que o Espírito é passivo, só fica esperando, né? Não. Ele está sempre operando, mas numa sintonia fina. Porque Deus nunca para de irradiar, né? Desígnios, propostas. Então, o Espírito puro, humilde e disposto ali, claro, ele está sempre realizando daquilo que parte do Criador.
Se a gente falar de outra maneira, a gente poderia dizer: eu não faço nada sozinho, né?
Também.
Sempre.
E aí o Emmanuel diz, ó: constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal a meditação nos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. Então, olha que legal, né? O Emmanuel está dando aqui para nós um exercício de treinamento contra a vaidade. O quê? Pensar sobre os mínimos fatores que transcendem a vida. Ah, conquistei lá o título, o cargo. Aí a criatura pode se ufanar, né? Nossa, como eu fui aplicado, né? Como eu fiz por merecer, etc. Aí ela começa a pensar que um dia lá, numa determinada prova, ela estava lá, ela recebeu uma inspiração, uma intuição que ajudou, que foi essencial para ela. Um dia ela estava passando uma dificuldade, aí uma pessoa se aproximou e foi que deu aquele empurrão para ela seguir adiante e não desistir ali. Aí um dia, e ela vai evocando esses detalhezinhos, percebendo que, em verdade, ela foi muito mais tutelada sempre do que propriamente teve merecimento próprio. Claro que ela teve merecimento também de disciplina, de perseverança. Mas se ela analisar o próprio fato dela ter acesso aos recursos que teve, dela ter tido as possibilidades de acessar esse ou aquele conhecimento, dela ter nascido com esse corpo que possibilita essas expressões de inteligência que ela traz do pretérito. Se a gente for remontando, a gente vai vendo que de cada realização nossa, nosso mesmo tem ali 5%, sei lá, nosso mesmo. Mas é recurso da misericórdia do alto, das pessoas que pelo alto foram colocados em nosso caminho, das oportunidades que pelo alto nos foram propiciadas, do próprio planejamento que pelo alto foi estabelecido. Então, não é no sentido de menosprezar o nosso esforço, a parte que nos cabe, mas também de entender que ele, na realização, no resultado final, é uma parcela bem diminuta. Isso nos traz humildade. Isso nos faz laborar internamente contra a verdade. Né, o cientista que chegou à grande descoberta, aí ele vai, chega no mundo espiritual, pois é, toda noite você vinha aqui estudar com a gente ensinava isso, aí uma hora, finalmente, você conseguiu levar isso para a matéria. Aí ele chega: não, é verdade, eu estava achando que fui eu que descobri assim, sozinho. Você vinha aqui toda noite estudar conosco, e enfim, você conseguiu um dia lá traduzir isso no papel. Entende? O artista, né, que escreveu aquela obra inspiradíssima, best-seller, foi reconhecido um clássico da humanidade e um espiritual. Pois é, então, você captou os veios da inspiração, né, que vieram do alto. Então,
se como esse de 30 anos, você se matriculou.
Pois,
né?
Pois é. Como diz um amigo, né, original mesmo só Deus, gente. A gente é mais uma cópia, assim, mais rara, né, mais original mesmo. Por isso ele continua: o homem nada pode sem Deus. Todos temos visto personalidades que surgem dominadoras no palco terrestre, afirmando-se poderosas, sem o amparo do Altíssimo, que muitas vezes, quando em situação de triunfo e de sucesso, a criatura pouco se lembra de Deus e do amparo. Seja para agradecer, seja para reconhecer. geralmente é mais na dificuldade que ela se lembra um pouco mais. Entretanto, a única realização que consegue efetivamente é a dilatação ilusória pelo sopro do mundo, esvaziando seus primeiros contatos com as verdades divinas. O que que Mano está dizendo? Balão. Incha, incha, incha. Vem um alfinetezinho da verdade divina e fala assim, meu filho, tudo isso que você está achando que é o suprassumo do universo? É quase nada diante da magnificência divina, do que nos espera. Né? Conta-se aquele caso de Tomás de Aquino, né, que um dos mais conhecidos teólogos, senão o teólogo mais conhecido aí da humanidade até aqui, e ele tem um sonho já mais ao final da vida ali, em que o benfeitor espiritual, o anjo, ele chega para ele e diz, tudo isso aí que se escreveu é palha. Ele que deixou a Suma Teológica, deixou esses tratados que praticamente moldaram, né, a escolástica, o pensamento ocidental aqui, e aí o anjo fala para ele, tudo isso aí que se escreveu é palha. Vamos dizer assim, é uma pálida reflexo, um pálido reflexo do que é verdade divina ainda ser descoberta. Então, cuidado, né, com esse inflar pelo mundo que representa depois, na transição para a vida espiritual, esse esvaziar-se, né, esse contato tão doloroso com a realidade, esse murchar. Quando aparecem temíveis, esses gigantes de vento espalham ruínas materiais, aflições de espírito. Aqui ele está falando do caso mais específico dos conquistadores, né, daqueles que usam a inteligência para fins escusos. Então, quando eles surgem ali, aparentemente temíveis, espalham ruínas, aflições. Todavia, o mesmo mundo que lhes confere pedestal projeta-os no abismo do desprezo comum. A mesma multidão que os assopra incumbe-se de repô-los no lugar que lhes compete. Então, às vezes, ainda em vida, a criatura lida com essa queda. Outras vezes, depois, na realidade espiritual. Mas, depois, o próprio julgamento da história acaba recolocando a criatura no seu lugar. Foi poderosa, foi triunfante, quando encarnada ninguém ousava desafiar a sua palavra ou a sua ordem. Desencarna, no mundo espiritual, lá chega e é recebido como? Com tapetes, com galarins, com... Não. Lembra o caso da Rainha de França, no Evangelho Segundo o Espiritismo? Chegou lá, aquele estado, né? E pude ver muito acima de mim aqueles que outrora eu espezinhava. E agora não era recebida, não era aplaudida, não era insensada. Então, imagina o que é para o espírito, né? Cair tanto, sentir tudo que ele... Tudo que ele lutou para manter, e às vezes passando por cima da consciência, às vezes oprimindo a outros, de repente, um soco, sumir. É uma sensação de, né, imagina o que é para o espírito sentir isso. Perder tudo da noite para o dia. Os discípulos sinceros não ignoram que todas as suas possibilidades procedem do Pai amigo e sábio. E as oportunidades de edificação na Terra, com excelência das paisagens, recursos de cada dia e bênção dos seres amados, vieram de Deus, que os convida pelo espírito de serviço a ministérios mais santos. Então, tudo. A bênção dos seres mais amados, da nossa família que hoje temos, os amigos que ora temos e que nos sustentam na caminhada, recurso de Deus. Os recursos de cada dia, alimentação, próprio oxigênio, os recursos de conhecimento, de informação que a gente vai tendo, as paisagens, né, ou as circunstâncias, os cenários evolutivos que a vida vai nos trazendo, tudo de Deus, convidando-nos a ministérios mais santos. O que que ele quer dizer aqui? O que que é o ministério mais santo?
Propostas de trabalho melhor.
E melhor nesse sentido significa?
Viver mais nele.
Mais conforme Deus. Mais conforme o propósito divino. Quanto mais alinhado com o propósito divino, mais santo, mais santificado é aquele ministério ou aquela ação. Mais duradoura, portanto, mais verdadeira, mais valiosa no sentido espiritual. Agirão desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem e esclarecendo para a verdade. retificando caminhos e acendendo novas luzes, porque os seus corações reconhecem que nada poderão fazer de si próprios e honrarão o Pai entrando em santa cooperação nas suas obras.
Sempre verbos de ação.
Verbos de ação.
Fazer.
Em sintonia com Deus.
Essa última frase. Vários verbos de ação, que vêm, né, em consonância com esse aqui. Isto faremos.
Isso, exatamente. E a segunda parte. Isto faremos. Aí na segunda parte ele fala. Se Deus abonar. Que é o que Emmanuel diz. Amaremos, agiremos, faremos. Entrando em santa cooperação. Com as obras do Pai ou com o Pai.
E honrando o Pai. Isso tem a ver até com o Pai Nosso também, o santificado seja o vosso nome.
Exatamente.
Porque antes eu até pensava assim, santificar é fazer com que o nome seja falado. Mas assim, nós somos filhos. Quando que a gente mancha o nome do Pai?
Exato.
Quando a gente age contra. Exato. Quando a gente santifica, quando a gente age a favor.
Quando você demonstra a sua herança divina, quando você demonstra a correspondência da sua vida, é uma correspondência a essa natureza da qual você é herdeiro, né? essa natureza divina. Isso. Exatamente.
Aí acho que fica a pergunta, então, a gente precisa conhecer melhor essa vontade de Pai para poder praticar a vontade de Pai na nossa vida. Né?
Esse é o segundo ponto que a gente queria trabalhar. Reconhecendo que a humildade é um elemento essencial nesse processo, para que a nossa cooperação seja uma cooperação santa, seja uma cooperação efetiva, não seja simples expansão dos nossos caprichos, que na verdade criam entraves aos desígnios divinos. Então, humildade é esse primeiro aspecto, só que a gente tem que também discernir essa vontade. Cada vez mais aprender a lê-la nas circunstâncias, na vida e em nós mesmos, pela via das intuições, né, próprio feeling do espírito, do sentimento.
É, para não confundir que não é que para a gente não tem a vontade, né? Tipo, só viver na vontade dele, mas é para trazer a vontade dele e iluminar a nossa.
Venha a nós o teu reino.
Venha a nós o teu reino.
Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino.
Exatamente. Tá vendo? Como as coisas encaixam.
Que é a ideia da ação, né? Do verbo de ação que Daniel colocou nesse versículo. Ele diz: nós faremos assim se Deus permitir.
Ele condiciona. Então,
as duas coisas estão atreladas. Uma é a permissão divina, é a parte de Deus na tarefa. E a outra é a ação do homem, né, da criatura, né? Para que o propósito, para que o empreendimento se dê, precisa das duas coisas. Nem só a vontade divina, com uma criatura desatenta, que não vai levar isso adiante, a vontade fica ali esperando o próximo trabalhador disposto, né? E nem só a vontade da criatura desalinhada com a permissão de Deus, que aí também a gente não consegue por nós mesmos levar adiante. Então é esse casamento.
Sim. Acho que até aproveitando esse gancho que a Fava deu, porque é uma coisa muito presente aqui no versículo, a gente já vai voltar à questão da vontade de Deus e como discerni-la, mas acho que vale a gente refletir sobre essa composição dessas duas forças que são a base da evolução. Se a gente lembrar no Livro dos Espíritos, nós temos aquele conceito importante na questão 27 do Livro dos Espíritos sobre a Trindade que define o universo. Quem lembra?
Deus, Espírito e Matéria.
Então, a matéria é cenário de evolução, é recurso. E aí, fundamentalmente, Deus e Espírito interagem, ora por meio da matéria, ora sem a matéria, ou nas várias formas que a matéria adquire ao longo da evolução. Mas, essencialmente, a relação inteligente se dá entre Deus e Espírito. E é dessa composição entre essas duas forças que surge a evolução. Né? O conceito para nós espíritas, por exemplo, de salvação, ele é renovado nesse aspecto. Quando antes a gente atribuía muito a Deus, ou somente a Deus, a salvação, na visão espírita, agora o elemento da criatura é essencial para que se dê ou para que haja a salvação. Não é só o movimento da criatura, do Criador de graça levando a criatura aos altiplanos do céu. Não. Claro, sempre existiu, existirá, e isso nunca faltou, o amparo do alto do Criador, mas o que vem faltando ao longo dos séculos, ou o que vai se aprisionando ao longo dos séculos, é o empenho da criatura em receber esse amparo do Criador. Então, parte essencial do nosso movimento evolutivo, da nossa tomada de consciência, é entender que os recursos de Deus sempre estiveram, sempre estarão, aí estão, diante de nós. Nós é que precisamos desenvolver elementos de percepção e de aproveitamento desse recurso. Quanto mais evoluído o ser, mais essa relação está melhor estabelecida, mais ela é, de fato, uma via de mão dupla, e não somente uma via de mão única, da graça. Agora também empenho, né? Esforço. Então, isso me fez lembrar aqui uma mensagem do Emmanuel no livro Chico Xavier Pede Licença, que é um dos livros que ele fez em parceria com o irmão Saulo, que era o pseudônimo de Herculano Pires. E quem já teve a oportunidade de ler esses livros, o Chico, ele traz ali uma breve introdução. Geralmente as mensagens colocadas nesses livros foram recebidas ali no contexto das reuniões do Chico, acho que já em Uberaba. Então algumas pessoas visitavam, eles tinham as reuniões públicas ali, eles estudavam e tal, comentavam sobre determinados assuntos, e aí, ao final, a espiritualidade trazia uma mensagem sobre o assunto que foi comentado naquele dia. E nesse dia, eles estavam conversando sobre a pergunta que surgiu lá: somos autômatos ou somos livres na criação? Tal. Aí eles comentam sobre a questão 558, que fala do ministério dos espíritos, e aí o Emmanuel traz essa mensagem, Deus e nós, capítulo 34, em que ele diz assim, ó, Deus nos garante a vida, cabe a nós outros aperfeiçoá-la e engrandecê-la. Deus oferta a todos que aqui estamos encarnados, mesmo aos desencarnados, a vida. Então, essa já é uma dádiva ofertada. Agora, o aproveitamento mais ou menos rápido, mais ou menos tardio, disso corre por conta da criatura. Deus nos provê de inteligência. Mas não é a criatura? Como assim Deus nos provê de inteligência? Então, ele sorteia quanto cada um vai ter de inteligência?
Nós temos o princípio dessa inteligência.
Sim, nós temos o princípio. Né? O que é o espírito? Definição de espírito? Os seres inteligentes da criação. Então, Deus dá a capacidade nossa, que a gente consegue descrever na essência filosófica o que é a inteligência. Né? Mas ele nos dá essa capacidade de raciocinar e de ampliar esse raciocínio, de desenvolvê-lo. Mas aí, por isso, o Emmanuel prossegue. Respondemos pela formação da cultura. Então, Deus nos dá essa habilidade, essa potencialidade que é da inteligência. Agora, o desenvolvimento dela, o cultivo dela, a aplicação dela, vai correr por conta da criatura. Que é bem o que a gente vê no versículo, né? O fazer da criatura em consonância com o apoio do Criador. Deus nos ilumina com a razão. O discernimento corre por nossa conta. Deus nos alimenta através do amor. Obteremos sempre do amor o que fizermos com ele. Deus suscita as circunstâncias. De nós depende a escolha da ação para utilizá-las. Então, cada experiência que a gente vai vivendo na vida está atrelada ou é produzida pela própria lei divina, ou até pela intervenção dos espíritos que operam em nome da lei divina do Criador. Agora, o aproveitamento da circunstância é inteira conta do espírito. Tanto que espíritos vão passar por circunstâncias as mais similares, vão ter aproveitamento completamente diferente. Um passa por um câncer assim, outro passa assado. Um passa pela fortuna assim, outro passa assado. Né? Uns triunfam, outros caem, lamentavelmente. Deus cria possibilidade, o trabalho é obra nossa. Deus concede o dom de falar, a palavra nos diz respeito. Deus espalha recursos, somos chamados a valorizá-los e desenvolvê-los. Deus sugere o bem, está em nós o senso de concordância. Deus cria a semente, temos o privilégio da plantação no cultivo do solo. Deus nos envia o melhor que somos capazes de receber, o melhor que somos capazes de receber. Aceitação ou rebeldia vertem de nós com os resultados atribuíveis a cada um. Deus estabelece o pensamento livre, detemos o poder de manejá-lo na pauta dos princípios de causa e efeito. Em todos os lugares encontraremos a criatura associada ao Criador nas ocorrências da criação, que é a Trindade, né, que a gente falou. A divina providência e a humana cooperação surgem sempre juntas em todas as realizações da vida. Isso porque de Deus vem a dádiva e do homem de mana a aplicação. Ele segue aqui, mas acho que já deu para pegar a essência. De Deus vem a dádiva, do homem a aplicação.
Arthur, quando você falou agora há pouco com relação a assim, Deus permite alguns desalinhos, por exemplo, e que isso até um determinado ponto. Mas o que determina esse determinado ponto, né? Quando leu aqui o que nós estamos capacitados a entender, eu acho que é o momento em que aquilo, porque ele, algumas pessoas, ele permite que vá fazendo muita coisa errada, e isso só vai ser percebido depois da encarnação, numa outra encarnação. Porque ela, essa pessoa talvez ainda não esteja, não tenha percepção ou não tenha proveito, se for a intervenção divina. Ou quando aquilo começa a prejudicar mais, ou a ele, ou a uma coletividade. Então, é isso que determina do tempo que as coisas são.
Você imagina quantas variáveis não se envolvem, né? Pois é. Então, pensa, por exemplo, num tirano que surge, num processo que vai envolver, às vezes, uma nação inteira, uma coletividade inteira. Então, quantos não são os fatores que ali não estão associados para que aquele indivíduo se mantenha operando ou seja cessado, seja caçado, digamos assim, a sua liberdade de ação naquele contexto? Então, a espiritualidade vai ter muitos meios para fazer uma análise bem ampla, porque às vezes aquela coletividade também se fez credora daquela experiência desafiadora, o grupo, o agrupamento de espíritos.
Até a intercessão de espíritos amados que falam, pede por aquela pessoa, e isso também pode determinar.
E aí vão surgir as mais variadas formas, né, de atuação, às vezes, da espiritualidade. Eu me lembro até de um caso que é citado na Revista Espírita, por Kardec, casos de guerras, por exemplo. Você vê o caso que é citado lá, a Batalha de Solferino, em que Garibaldi participava pela emancipação da Itália. Eles citam lá o caso de uma tempestade que surgiu, que impediu, acho que a esquadra do país que estava lutando contra de chegar até um lugar, que os espíritos dizem que foi algo planejado pela espiritualidade para gerar um impedimento ali, porque entendiam que era já necessário, era o momento da Itália se emancipar, então eles intervêm, né? Então existem acontecimentos, quando você olha, por exemplo, você estuda a história das guerras, claro que são muitas coisas lamentáveis, extremamente dolorosas, mas você vê que ainda ali tem elementos operando, né? Aquele caso de, não sei se vocês viram até aquele filme, pessoal, aquele filme de guerra ainda, mas aquele caso de Dunkirk, que é um caso muito interessante, porque praticamente a guerra poderia ter acabado ali, né? E não se sabe, os historiadores não sabem explicar por que o exército alemão não quis avançar, porque estava todo mundo preso ali, não tinha para onde fugir, não tinha como sair, o exército britânico praticamente inteiro, francês. E a Alemanha parou, de repente, não avançou, deu 3 dias, uma margenzinha, que eles conseguiram escapar todo mundo da Inglaterra. E aí mantiveram a resistência, e enfim, depois seguiu o processo. Mas são coisas assim que às vezes acontecem, né? Só para citar um caso em condições mais enfáticas, vamos dizer assim, mais críticas, como o caso de uma guerra, em que isso às vezes se opera de maneira mais direta, né? Uma intervenção. Existem outros meios, às vezes é uma enfermidade que o indivíduo vai pegar e pronto, desencarna aquele que estava criando toda uma dificuldade. Né? Então, o meio, o alto, ele vai analisando sempre isso, sempre buscando os caminhos de mais misericórdia, porque às vezes ele consegue, ainda em vida, reverter aquele coração, que é o que Jesus diz, não sei se para Joana de Cusa, no Boa Nova, ou alguns capítulos, diz, por que Deus não fulmina com um raio, tirano? Porque às vezes ele desperta problema com uma lágrima. Por que Deus não fulminou Saulo quando ele foi o primeiro perseguidor do cristianismo? Porque ele é a única possibilidade de, ainda em vida, converter aquele coração que foi.
Teria quebrado o vaso.
Exato. Então tem tudo isso, né, na análise, porque é muito comum as criaturas, mas por que Deus permite? Por que Deus permite nós tão longe de acessar o quadro inteiro? Então confiemos em Deus que, se ainda está se operando assim, é porque ainda existe uma margem de atuação para aquela criatura, uma margem de ajuste de nossa parte, viver aquela experiência e vamos confiando, fazendo a nossa parte. Né? Beleza, voltando agora então à questão da vontade divina, Como é que a gente faz para acessar essa vontade? Eu acho que no primeiro aspecto a gente já destacou pela própria humildade. Sem humildade eu não vou ver. Eu não vou estar aberto à vontade divina. Só que a gente traz aí outras vendas, né? Outros véus, outras escamas que não nos permitem vê-la.
A questão do entrar num quarto em silêncio tem a ver com isso. A inspiração através da oração e abafar todo o murmúrio, né? Externo e interno.
Esse é um aspecto. Ou seja, aprender, fazer suficiente silêncio para ouvir a voz do Criador, que é mais sutil. A voz divina, como diz o próprio Gisele no Paulo Estevam, Deus opera em silêncio, não concorre com as vaidades das criaturas. Então, a voz divina, a manifestação divina, ela é muito sutil. Então, a alma, ela precisa estar desenvolvendo uma sensibilidade que lhe permita perceber isso. Para isso, ela precisa entrar no seu quarto, conhecer-se, aprender a ouvir as suas emoções, a sintonizar com os benfeitores, a entender as intuições, os pensamentos que surgem, a filtrá-los, a analisá-los. Quem vive só no ruído do mundo, quem vive só na agitação das demandas materiais, passa longe disso. Vai sendo arrastado, que às vezes a misericórdia é tão grande que ela vem de maneira mais ostensiva, mas a criatura não vai vendo as sutilezas, não vai percebendo esses detalhes. Né? Então, recentemente até, passando aí por umas questões e tal, algumas reflexões assim, aí de repente, outro dia, um amigo chega e manda uma mensagem, oh, sonhei com você essa noite e tal. Cara, e era assim, a resposta. Aí passou uma semana, duas semanas, de novo uma outra amiga longe, oh, sonhei com você essa noite, eu vi isso, aquilo, outro. Era, nem eu conseguiria descrever tão bem o que a pessoa pôs. Então, você vê na hora, a espiritualidade está dando a resposta às suas demandas. Agora, a criatura vê isso, ah, interessante, né? E segue. Porque é muito sutil a maneira pelas quais eles vão ajudar. A resposta vai vindo de maneiras sutis.
Eu acho que vem muito de autoconhecimento também, né?
Sim.
Essa percepção íntima mesmo, essa sensibilidade vem até do conhecer a nós mesmos, assim, né? O que me diz respeito no meu íntimo, assim, nos sentimentos, na minha maneira de pensar e tal, e de afinar essa sintonia, porque é muito fácil da gente pegar, mas será que é por ali, né? Mas na medida desse ajuste, vai ficando cada vez mais claro da gente perceber, não. Isso aqui é diferente, sabe? É uma coisa que é inexplicável, mas só a própria criatura, com ela mesma, consegue fazer esse discernimento, assim, sabe? De entender os alertas divinos, chamamentos, né? As próprias inspirações sutis que vêm, que estão mais relacionadas à vontade de Deus do que à nossa.
Uma vez eu ouvi uma comparação que essa. Que, e a gente já falou acho, disso aqui também, né? Que esse. Como perceber as sutilezas, né? Que realmente é um caminho. Tem que ir lá carpir, e se você fica muito tempo sem ir, a parte volta, né?
Sim.
E aí dificulta, então não é dado.
Sim.
De uma certa forma, tem o nosso trabalho também.
É cultivado, né?
Numa relação mesmo com Deus, né? Porque se essa é uma conversa íntima da gente com Deus, é uma relação que a gente vai estabelecendo dia a dia de comunhão mesmo, assim, de intimidade, né? E aí, na medida que essa intimidade é maior, né? Que a gente está mais ligado, vai ficando mais claro, né? A gente está muito desatento, o mato está alto e aí fica obscurecido.
Essa autopercepção é muito importante, porque às vezes a gente pede muito esse auxílio, nossa Deus, quero saber agora o que, que eu faço na minha vida, não sei o que, a gente ora, né, da boca, pelo menos para fora. Aí a resposta vem, daí a gente fala, você, ah, eu sou espírita, vou lá abrir um livro para ver se eu encontro uma inspiração. Aí cai aquela lição, mas, ai, não gostei dessa lição, deixa para a próxima. Isso é muito comum, porque realmente a gente até sabe, mas né, a gente ainda quer impor a nossa vontade.
Sim, ainda não se conformou, né, se resignou.
Eu estava até pensando quando a Fer falou no início sobre... É, alguns personagens, né, essa devoção, assim, essa entrega, né, eu fico pensando, por exemplo, José, que foi citado, Maria, né, vem a mensagem do anjo e eles falam, tá bom, senhor, entrega na hora, né, aí você fala assim, hoje em dia, se a gente recebe um chamado direto desse, se materializar o espírito, a gente vai ficar, mas será que não é mistificação? Né, assim, porque no fundo a nossa sintonia ainda é muito perto, porque assim, é a convicção do espírito que naquele momento entrega é porque já está muito realmente conectado com Deus para falar, não, é isso mesmo, assim, nem titubeia, né?
E aí, aquele coração é aquilo que vocês propôs quando a gente estudou, né? Aquele coração já é a terra fértil, né?
Sim.
Já tem a humildade, né? Já está preparado. Nós ainda estamos trabalhando essa terra, que ela é fértil também.
Em zonas.
Mas é esse mergulho íntimo mesmo, esse autoconhecimento. Porque entender a vontade de Deus... Deus é eterno. Um dos atributos é a eternidade. Então, o que Ele quer, a vontade dEle, o que Ele aprova, é o que sempre aprovou. Sempre esteve. Agora, esse movimento nosso e a... agir de acordo com essa vontade, agir de acordo com o que Deus quer, permite, aprova, é agir de acordo com as leis. E as leis estão escritas onde? Na nossa consciência. Então, no fundo, é esse mergulho mesmo que a gente vai aos pouquinhos trabalhando essa terra, né? Vai ficando cada vez mais fértil para frutificar muitas coisas boas, né? Não um fruto apenas, muitos frutos, né, que a natureza oferece, que são questões do fundo morais, né, que a gente vai trabalhar.
E entendendo que cada espírito vai ter a sua vocação de Deus, né? Porque Deus, ele sempre vai levar em consideração o contexto em que a criatura está, em que uma coletividade está, e naquele contexto é preciso que seja realizado isso ou aquilo outro, e ele vai mobilizar corações diversos que vão atender a vocações diversas. Então, essa ideia também, né, que tem os princípios fundamentais, norteadores de toda a criação, eternos e imutáveis, que vão se adequando, adaptando às necessidades circunstanciais daquele indivíduo, daquela família, daquele povo. E aí Deus vai estabelecendo vocações, chamados específicos para aqueles corações. Olha, eu preciso que você cumpra essa parte, eu preciso que você avance nessa frente. E assim vai compondo toda a realização do mundo.
É curioso, você está falando isso, eu estava pensando na passagem dos talentos, porque a gente falou muito dessa... do Criador, que vai lá e capacita a criatura, e aí a tarefa da criatura no agir com aquilo com que foi capacitado. E aí, quando você olha a relação ali daquelas criaturas com o Criador, aqueles que vão lá e empreendem, confiam, a relação deles já é de confiança com o Pai. Ao passo que aquele que vai lá e enterra o talento é de temor. E ele não conhece, ele não sabe, ele desconhece justamente o Pai, porque se ele conhecesse, ele saberia fazer a vontade do Pai.
Exato. É essa intimidade, esse estreitar de relação que a Flávia mencionou também. E aí isso nos fez lembrar um versículo de Paulo, Romanos 12, 2, em que ele fala assim, ó, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então só o versículo de Paulo já é um tratado. Como é que eu vou experimentar ou descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Volta ao início. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Em algumas traduções, do vosso sentimento. Então, o que, que ele quer dizer com isso?
Que a gente tem que não se moldar ao mundo, mas à vontade divina. E é engraçado isso, porque essa parte que a gente está estudando da Carta aos Hebreus, ela começa justamente falando desse processo de transformação da criatura.
Da criatura. Então, o mundo tem o seu modus operandi. Se eu estou perfeitamente moldado esse modus operandi do mundo, eu estou longe de entender quais os desígnios divinos. Porque justamente o desígnio divino é transformar esse mundo. Se eu estou completamente acomodado com esse mundo, então eu estou inabilitado ainda para ser o agente de transformação de que é preciso. Então, eu preciso não me conformar, que não é sentido de revolta, sem causa, sem sentido, de fazer baderna, de sair apontando todos os erros e não fazer nada. Né? Não é só esse espírito de rebeldia. É não conformar no sentido de não se moldar aos valores que ainda vigoram no mundo, que precisam ser justamente renovados por outros valores. Então, não se conformar ao mundo e se conformar a Cristo, que é o modelo, a forma que nos foi dada como referência para nós, como molde, né?
Não ficar no rudimento.
Renovar-se, estar disposto a mudar, renovar sentimentos. Então, estudar, conhecer, alargar os horizontes de entendimento, buscar o serviço que nos sensibilize, que nos torne mais humanos, que nos faça sentir melhor a dor do outro, entender o valor do outro, considerar a alegria do outro. Isso é não se conformar com o mundo. É ver que o mundo está em construção, precisa de mudança e eu preciso atuar. Agir no mundo de alguma maneira para ser esse instrumento de mudança. Né? Então, essa é a ideia do não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do entendimento. Porque essa sensibilidade agora depurada, essa inteligência mais esclarecida, consciência mais lúcida que a gente vai desenvolvendo, é que nos permitirá, então, acessar com mais clareza, com mais entendimento mesmo, né? A vontade de Deus para nós naquele contexto. Então, Emmanuel vai dizer, ele tem um comentário a essa fala de Paulo no livro Palavras de Vida Eterna, 158, chamado Vontade Divina, texto. Ele diz assim, ó, expressa-se a vontade de Deus pelas circunstâncias da existência. Todavia, devemos apreendê-la na essência e no rumo, o que nos será claramente possível. Então, em geral, a vontade de Deus se expressa pelas circunstâncias, mas também em nós, como a gente vem debatendo aqui, né? Pela intuição, por aquela sensação de paz, assim, de harmonia, de que se está num caminho proposto, projetado. E ele vai citando algumas das maneiras por meio das quais essa vontade se manifesta. Não só pelos avisos religiosos que nos ajudam a procurá-la. Então, os avisos religiosos, o estudo que a gente faz aqui, nos ajuda a procurar, a entender essa vontade. Mas não bastam eles. Sim. Nem pelos constrangimentos da terra que nos impelem a compromissos determinados. Então, a vontade divina, às vezes, vai se manifestar por aquela mudança de cidade que não era esperada, mas que não tem jeito. É um constrangimento que atende a um desígnio. E aí você fez tudo ali e tal, mas não tem jeito, é aqui. Então, benção, vamos para lá. Né? O Haroldo até comenta o caso que ele foi transferido para uma cidadezinha lá no nada, do interior das Minas Gerais, mas foi justamente o tempo que ele fazia a tradução do Novo Testamento. Então, ele terminou ali a primeira parte, assim, bom, volta para lá, volta para Belo Horizonte. Então, são constrangimentos que aparentemente incomodam, a gente fica ali, né, agastado, mas tá ali, é o que Deus está, é o que a vida está propondo, então vamos abraçar, né? Nem pelos preceitos sociais que nos resguardam em disciplina. Então, tem as leis? Tem as leis, então vamos respeitar as leis do mundo. Os preceitos sociais, né, a maneira aí pelas quais ainda a gente, de certo modo, rege as relações, resguardam-nos as disciplinas, as convivências, os limites estabelecidos aí nas convivências em âmbito social. Vamos entender o valor dessas coisas, que também estão se aprimorando com o tempo. Nem pela voz dos amigos que nos apoiam a caminhada. Também pela voz dos amigos ele vai chegando. Ele está usando o nem, né, para dizer que não é só por isso. Não é que ele está negando isso. Ele está dizendo, não é só por isso, nem só por isso. Né? Então, a voz dos amigos, muitas vezes, é a manifestação da vontade divina chegando até nós. O amigo que dá aquele conselho, o amigo que leva a gente a refletir, olha, pensa melhor nisso, né? Considera melhor essa questão. nem pelos acicates da prova que nos constringem, ou perdão, corrigem os sentimentos. Então, as provas também chegam, aquela convivência difícil. Está lá no trabalho, não tem como você escapar. Corrige o sentimento. Ela está me ajudando ali, trabalhando com os aspectos do sentimento.
Acicates seriam dores?
É, eu acho que os acicates seriam isso, tipo aguilhões, né? As feridas das provas. A fé ilumina o trabalho, perdão, a fé ilumina, o trabalho conquista, a regra aconselha, a afeição reconforta e o sofrimento reajusta. No entanto, para entender os desígnios divinos a nosso respeito, é imperioso renovar-nos em espírito, largando a era do conformismo que se nos arraiga no íntimo, alentada pelo adubo do hábito em repetidas experiências do plano material. A ideia também do conformismo, da acomodação, que é o solo compactado, o solo pouco fértil, o solo que está ali cristalizado, enrijecido, não tem sido trabalhado, renovado. Não tem espaço para o novo, para a semente. Então, essa é a ideia do conformismo, que vai nos tornando assim impermeáveis, né? Aos recados divinos, porque a criatura que está nessa posição de conformismo, em todas essas questões aqui, ela vai encontrar o motivo de revolta, ou ela vai desprezar, ou ela vai simplesmente deixar de lado porque não é interessante, né? A informação religiosa que ela acessa, o conselho de um amigo, a circunstância da vida que surge ali, ela vai se revoltar, porque ela não está permeável, ela não está aberta a ser trabalhada pela vida. Daí a gente volta à questão da humildade mais uma vez. Recebamos o auxílio edificante que o mundo nos ofereça, mas fujamos de contemporizar com os enganos do mundo, diligenciando burilar-nos cada vez mais, porque educação conosco é clarão no âmago da própria alma. E por muito brilhemos por fora, no jogo das ocorrências temporárias da instância física, nada entenderemos da luz de Deus que nos sustenta a vida sem luz em nós.
Aí a gente volta no início do estudo. Ele estava deixando os rudimentos para avançar à perfeição.
Ao convite do aperfeiçoamento.
Essa é uma frase da candeia, né? Então, os olhos são a candeia da alma, referindo a gente e deixar a luz de fora.
Exatamente. Sem ampliar a minha percepção, eu posso ter toda a luz lá fora. Se eu manter-me cego espiritualmente, posso ter toda a luz a me cercar. Se eu não abro a janela da casa mental, só pode brilhar majestoso lá fora. Não consigo receber o seu auxílio. Eu ajudo-te para que o céu nos ajude, né? A composição aí da cooperação entre criador e criatura.
E renovar-nos em espírito, eu lembro o batismo também, lembro mais uma vez.
Volta ao batismo, no sentido.
E o próprio Cristo, quando fala para Nicodemos, né, se não nascer de novo, né, a mesma coisa, as mesmas coisas. Nascer da carne e do espírito. Se não começar, não renovar, não abrir.
Seria o batismo do Espírito Santo, né? Dentre os três tipos de batismo que nós falamos, o primeiro, o da água, depois o do fogo e tal, ele serve mais a um propósito despertador, a um propósito retificador, enquanto o do Espírito Santo é, de fato, o aperfeiçoamento, que amplia, que desenvolve possibilidades de percepção, né, para nós. O que mais, pessoal? Ainda sobre o versículo. Diga, Lívia, Thiago.
Boa noite, gente. Só na hora que você estava lendo esse texto, me fez lembrar muito de uma passagem específica que está no Atos dos Apóstolos, mas também está no Paulo Estevão, a respeito do Ananias, né? Que eu acho que é um exemplo muito bom de não conformismo com a sociedade, com o mundo, e de uma certa humildade e resignação perante a vontade do Pai, né? Quando ele é convidado ali a buscar Saulo. E aí ele não hesita em nenhum momento, mas ele apresenta a situação, né? Senhor, Saulo, aquele que persegue tudo. E aí ele recebe a mensagem, né? Sim, é esse. Ele, ok. E aí no texto só nem apresenta uma resposta dele. Já em seguida aparece, não, e aí Ananias foi em busca de Paulo. Então acho que é um bom resumo, né, de toda essa leitura de hoje.
Ótima lembrança, querida. É interessante isso que você destacou. Nem tem a resposta de retorno, já tem a ação operante, né? E ficando claro mesmo o desígnio, levanta e realiza, né? Vai ao movimento. Então, essa fidelidade, essa prontidão do espírito humilde e, por isso mesmo, obediente, fiel, né? Capaz de acolher o desígnio e realizá-lo. E tem um último aspecto que a gente queria destacar, que é essa ideia assim, também de que, às vezes, por mais... moderar, né? Para a gente também saber moderar, assim, essas nossas perspectivas, de não ter a pretensão de projetar acima de Deus, assim, né? De, ó, esse é um projeto, esse é um anseio, mas sujeito ao desígnio divino. Que isso me fez lembrar um outro trechinho da Epístola de Tiago, do versículo, no capítulo 4 da Epístola de Tiago, ele diz assim, ó, vou voltar antes, no 13, né? Porque ele está falando daquela ideia de postergar as coisas, né? Ah, depois eu faço. Vou deixando. Achando que eu vou ter o tempo para fazer depois. Isso é pretensão nossa, porque eu não sei se eu vou ter o tempo. Então, é projetar e tal, mas começar a pôr a mão na massa. Porque nós não temos a garantia do tempo. Tomar o tempo como garantia é pretensão, é vaidade, é orgulho nosso. Então, projeta. E tanto quanto possível, coloca mãos à obra, porque aí Deus vai, por meio das circunstâncias, dizer se é realmente para chegar ao fim daquele projeto ou se não, se ele vai caçar o nosso tempo antes. Né? Então, é aquilo que André Luiz fala, é perigoso guardar a cabeça cheia de sonhos e as mãos desocupadas, porque isso é contar, é ter a pretensão de contar com o tempo que talvez não teremos. Então, Tiago, no versículo 13 em diante, ele diz assim: eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. O que ele está fazendo? Ó, o único tempo que vocês têm é agora. Então, você que está falando, não, mas primeiro eu vou contratar isso, arrumar isso, desenvolver isso, aquela coisa material, fazer esse ajuste, concluir essa coisa. Eia agora, é o tempo que você tem. Você não sabe se esse ano vai vir. Você não sabe se você vai concluir esse projeto material que você está estabelecendo como um condicionante para depois você pensar nas coisas espirituais. Então, eia agora. Eis o tempo de agora, vocês que dizem amanhã. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque, que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer... se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Em verdade, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, se nós vivermos, então faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda a glória tal como esta é maligna. De acreditarmos, de termos a presunção de nos antepor a Deus dizendo quanto tempo teremos e que a gente pode muito tranquilamente esperar tal tempo para poder iniciar as realizações. Então, o cuidado que precisamos ter. E o Emmanuel vai comentar justamente essa fala de Tiago. Tiago 4,15, no livro Palavras de Vida Eterna, 105, para a gente encerrar o versículo de hoje, que eu acho que é bem a essência do que Paulo disse aqui. Olha o título, estejamos atentos. Emmanuel diz, age para o bem, sabendo que apenas o bem guarda força bastante para o sustento da paz. Além disso, se o conhecimento superior já te clareia o espírito, não desconheces que todas as nossas realizações estão subordinadas à divina supervisão. Como a gente veio falando ao longo de todo o estudo. Todas as nossas realizações estão subordinadas à divina supervisão. Então, mesmo aquelas que desviam da lei, passaram por uma certa permissão de Deus para que pudessem vir à lume, mas já fadadas a perecer, a se destruir um dia, né? O aguilhão do pecado é a morte, a gente comentou aqui esses dias. A criatura humana dispõe de livre-arbítrio para criar o destino, porém, cada individualidade, nesse ou naquele plano de existência, atua num campo determinado de tempo. A gente tem uma faixa de operação. Dentro dessa faixa, a gente pode ir propondo, Deus vai dispondo. Aquele conhecido provérbio, né? O homem propõe, Deus dispõe. Então, a gente tem uma faixa de operação no tempo, no espaço. Ali dentro, a gente pode atuar uma faixa também de livre-arbítrio para operação. Deus vai permitir que a gente opere dentro desse livre-arbítrio, ainda que em dissonância com a sua lei. Claro, já com as consequências atreladas. Mas ele vai atuar também junto com os Espíritos para que a gente opere tanto quanto possível dentro da harmonia da lei, para que a gente aproveite aquela concessão de tempo e de espaço. Então, ele vai subordinando também, porque a providência divina ela também é previdente, ela não atua só a posteriori, ela atua também de maneira previdente, tentando tanto quanto possível criar elementos de melhor aproveitamento, né, para a criatura. Então, a criatura... voltando aqui. Tiranos e santos, malfeitores e heróis atingem sempre um limite da estrada em que o mundo maior lhes impõe a pausa de exame. Então, operando no bem ou operando no mal, chega uma hora que cessa, né? Pode ser até que essa faixa de concessão, ela seja reduzida a depender da postura da criatura. Se ela excedeu-se sobremaneira, se ela complicou-se demasiadamente, o tempo pode ser até reduzido. Como é o caso, por exemplo, daqueles que são chamados de suicidas indiretos, né? O caso de André Luiz. Aí é o próprio mecanismo da lei. Como ela gastou demais, comprometeu demais até a sua saúde física pelos excessos, ela naturalmente tem o tempo reduzido para talvez não ficar mais tempo ainda naqueles excessos ou em desvios maiores.
E adquirindo mais
dívida. Mais dívida, mais débito. Né? Alguém não tem?
Ah, você colocou um comentário que o hábito que a gente tem de dizer, né? Se Deus quiser, que seja sentido de verdade, né?
Exato. Todas as grandes figuras de ontem e todas as grandes personalidades na Terra de hoje conheceram e conhecerão o momento em que a vida lhes adverte, não mais além. Nec plus ultra, em latim. Tem até um livro que tem essa inscrição, esculpida, não sei se é no Divina Comédia, de Dante Alighieri, que tem essa plaquinha, Nec plus ultra, não mais além. Forma, pois, os teus planos de ação. Usa a inteligência. Maneja a autoridade, cunha as palavras, mobiliza as relações, aproveita os laços afetivos, aplica o dinheiro, desenvolve o trabalho e assinala a tua presença, todos os talentos aí que a Fer lembrou, né? Assinala a tua presença onde estiveres, atendendo ao bem para o bem de todos, porquanto, creamos ou não, aceitemos a verdade ou recusemos-la, seja errando para aprender ou acertando para levar, a nossa tarefa chegará simplesmente até o ponto que o Senhor permitir. No bem ou no mal. Porque às vezes até no bem entende o Senhor que já é hora de cessar, para que a gente não se perca naquele bem, para que ele não vire, por exemplo, idolatria, para que ele não vire culto. Então, a própria partida, de certo modo, tão rápida de Jesus, foi para que o bem todo que Jesus legava à humanidade não se desvirtuasse ali na figura dos discípulos, numa adoração improdutiva por largos anos, né?
Já foram... Eles eram os eleitos ali.
Exatamente.
Existe o resto.
O resto. Já chama eles logo à ação, ao campo prático, para que não ficassem naquela adoração, às vezes, improfícua. O caso de Francisco de Assis também morre muito jovem, para que a ordem do franciscanismo não ficasse a ordem de Francisco. Então, ele sai de cena, volta ao mundo espiritual, para que a mensagem pudesse agora nortear os que seguiriam, mais do que a personalidade. E ele próprio alertado por Joana, por Clara de Assis, que é a Joana, quando ele começa a ficar ali contrafeito com alguns rumos que a ordem estava tomando, e ela fala para ele, pai Francisco, você casou com a pobreza, né? Você fez voto aí de pobreza absoluta, mas em verdade eu te digo que você ainda não está extremamente pobre. Você ainda tem um bem. Como assim, mano? Só tem esse hábito, não tem nada. Pois é. Que você acha ainda que a ordem dos franciscanos é do Francisco. Aí ele tem aquele coisa assim, né? Ele fala, não, isso é verdade. E eu não detenho a ordem nas minhas mãos. O destino da ordem não está nas minhas mãos. Está nas mãos de Deus. Aí ele volta à felicidade, porque ele estava ficando incomodado, aflito com aqueles rumos que os seguidores estavam dando em alguns aspectos, né? No fundo, ele achava que a ordem era dele. Então, o alto, até no bem, falou, vamos cessar, tira, porque agora os outros têm que seguir. Às vezes, até para benefício dos outros. Aquele caso do livro Obreiros da Vida Eterna, aquela senhora que coordenava uma instituição há muitos anos de órfãos, se não me engano, né, meninas e tal, e enferma já para desencarnar, e não desencarnava, aquela coisa... E aí o Dr. Bezerra, os espíritos ali, tem que fazer uma reunião no mundo espiritual para chamar a atenção dos trabalhadores, porque não queriam deixar ela desencarnar. Então, eles estavam chamando ela de volta ao mundo espiritual até para amadurecer os que ela estava ficando, que estavam ainda apegados, não estavam querendo assumir, né? A coragem que ela teve, todo o denodo, não estavam querendo trazer para os seus ombros agora essa questão. Então, ficavam naquele apego ali do bem. Então, outro fala, então vamos tirar ela lá na pele. Chegou a hora, cumpriu a tarefa, tira para os outros poderem crescer. Então, até no bem há cessação. Chega, ó, cortou, já deu, cumpriu, fez, agora é preciso deixar seguir adiante. E claro, no mal também, né? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Como vimos, um versículo um pouco mais curto, mas que implicitamente, né, traz muitas questões muito importantes para nós. Que a gente possa meditar em cada um desses aspectos ao longo da semana, para na semana que vem a gente já iniciar, então, o versículo de número 4, em que Paulo volta aí a argumentação em torno do conhecimento, né, dos rudimentos, de avançarmos. Ficamos por aqui, então, agradecendo mais uma vez aí a todos que nos acompanharam, que Jesus siga nos inspirando sempre, e, se Deus nos permitir, semana que vem estamos de volta. Até a próxima.